acordar. Tá na hora. Raquel, acordar. Vamos acordar. Tá na hora. Amém, né? Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Renovar o nosso pedido, que não está aparecendo muita coisa aqui não, a respeito das cestas. Não precisa trazer a cesta, você traz qualquer, né? Qualquer coisa não perecível. Se você é perecível também, não tem problema não. Bota na geladeira aí. Mas porque às vezes a pessoa pensa que tem que trazer a cesta, né? Não é não. Qualquer coisa. Um litro de óleo, é um saco de arroz, né? Um pacote de arroz. Pode ser tipo um. Né? Tipo um. Tipo um. Né? O que mais? Pode ser feijão, pode ser dona Cota. Ou então qual? Traz um pacote de feijão, de arroz, ou aliás, um litro de óleo. Vamos trazer, vai colocando aqui. Eu sei o que pensou, falou, chegou outro, vou chegar lá, vai estar um monte. É porque a pessoa esquece, né? A gente esquece. Concorda que esquece? Pois é. Mas vamos fazer uma forcinha que está terminando. Já o prazo. Mas nós já recebemos alguma coisa, já está sendo até inteiro. Mais uma vez, então, renovo o pedido. Tá? Precisa de trazer uma cesta, não. Trazer 10 pacotes de arroz cristal, tá bom? Né? Ou não? Uma caixa de óleo. Também não tem mais que isso. Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Governador, nosso Deus, Salvador. Obrigado, Jesus, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, pela paciência, pela misericórdia que se renova cada dia. Que tem aberto os nossos olhos, tem nos feito compreender muita coisa, tem nos feito entender as aflições, as angústias, a tribulação do presente tempo. Obrigado, meu Pai, por nos esperar, por nos consolar, por nos ajudar. Graças te damos, Senhor. Renova a nossa força, renova a nossa fé, renova, Jesus, o nosso entendimento. Faz com que nós vejamos as coisas que estão guardadas, escondidas, mas que podem ser reveladas pelo Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Alimenta, fortalece o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.
sempre vou viver.
Amém. Podemos sentar? Amém. Amém. Nós estamos cantando, acabamos de cantar, né? Nascer de novo. É tudo o que mais quero, né? Saber que dentro de mim está aquele que reina sobre nós, aquele que nos governa, aquele que nos dirige. Nascido de novo, aquele que nasceu de novo, ele é uma nova criatura, pensa diferente, tem uma visão completamente diferente, né? Entende as coisas com muita mais sabedoria, com muito mais conhecimento. O reino de Deus, Jesus, ele veio. Você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Os discípulos, todos, a igreja, uma das coisas que mais a igreja comentou, falou na época, foi sobre o reino de Deus. Quando Jesus ensina, fala como nós devemos orar, ele cita também com muita propriedade essa questão: venha a nós o vosso reino, né? Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus significa fazer a vontade de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, né? Se é para fazer a vontade de Deus na terra, é porque a vontade de Deus não é feita na terra, né? Então, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como no céu ela é feita. No céu se faz a vontade de Deus. No céu, com certeza, a vontade de Deus é feita. Aqui na terra, é o que Deus quer, é que a vontade de Deus volte a ser feita aqui na terra. Então, né, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Amém? O reino de Deus. E uma das coisas, né, que a gente percebe que é muito difícil, a igreja sente muita dificuldade, uma delas é sobre isso, é sobre deixar Deus reinar, deixar Deus governar, dirigir a vida da gente, né? Lá em Efésios estava lá, está escrito assim: nós estávamos no mundo sem Deus. Por quê? Fazíamos a vontade da carne, do pensamento. Estávamos no mundo sem Deus. Eu não tenho governo, eu não tenho ninguém que manda em mim. Eu faço a vontade da carne, do pensamento. Mas vindo o reino de Deus, né, é o que eu mais quero. Nós acabamos de cantar. Vindo o reino de Deus, é o que eu mais quero. É que a minha vida seja reinada, seja dirigida. Reinar significa governar, dirigir. Que a minha vida seja dirigida por Deus, seja reinada por Deus. Então, essa é a nossa visão. Se nós não conseguirmos, nós não vamos fazer parte do reino de Deus. E o reino de Deus é uma promessa. O reino de Deus, ele vai, a igreja, Monte Sião, é o lugar onde Deus reina, ele governa, ele dirige sobre o nosso meio. Aqueles que lhe obedecem, aqueles que querem ser reinados por Deus. Mas aí vocês concordam comigo que parece que a gente esquece. Esquece que tem um governo na nossa vida e aí nós voltamos a fazer as coisas segundo a carne. Nós voltamos a ser, em vez de nascido de novo, nós voltamos novamente à situação antiga, natural, fazendo novamente a vontade da carne e do pensamento. E assim nós ficamos sem Deus. Abrindo aí a nossa Bíblia em Lucas, né, que eu falei, capítulo 1, está escrito aí, lê para mim, Renato, no versículo 31.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Repete, por favor.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Então, o rei, quando profetizou para Maria, o anjo profetizou para Maria que Maria daria à luz àquela criança, o seu nome seria Jesus. Ela não tinha nem sido nem concebido ainda. Ela ainda não era, não tinha nada. Foi a hora que ela recebeu a visita, quando ela foi visitar Isabel, é que ela se concebeu. Até então, ela teve uma palavra do anjo: você conceberá. Está bem claro aí, ó. É. Versículo 31. Eis que em teu ventre conceberás. Então ela não ainda tinha sido concebida, né? Você conceberá, você vai dar à luz uma criança. O seu nome será Jesus. Mas o importante é saber agora o seguinte: você acredita que Jesus reina? E ele reina você? Reina. Reina, você presta conta do seu trabalho com ele? Você presta conta da sua vida com ele? Você presta conta de alguma coisa com ele? Luiz, presta? Normalmente, então, se você não presta conta com ele, né? É sinal que você faz do jeito que você quer, a hora que você quer. Nós não temos que prestar conta dos nossos atos. Mas é assim? Seria assim o correto? O reino, quando a gente é reinado, dirigido, governado, nós prestamos conta, nós damos satisfação de tudo que a gente faz, né? E Jesus, quando ele entendeu que Deus queria, Deus reinava, né? Deus reinava ele. Ele imediatamente ele se dispôs, né? Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, por que que a gente erra muito? Sofre muito? Passa por maus pedaços na nossa vida? Vocês concordam que não é por falta de uma direção, de um governo na nossa vida? Não é porque nós, sem saber o que fazer, saímos fazendo? E aí nós sofremos demais. Né? Nós compramos às vezes o que não devíamos comprar, vendemos às vezes aquilo que não devíamos vender. Né? Nós casamos com quem às vezes nós não deveríamos ter casado. E assim vai indo. Porque a gente faz o que dá na nossa teia, no nosso nariz, o que a gente acha que tem que fazer. É com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Então, Jesus, ele entendeu que o reino é de Deus. É Deus que tinha que reinar. E ele reinaria eternamente. Então, esse menino que a Maria daria à luz, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinaria eternamente. Então ele reina hoje, meu irmão. Se ele reina eternamente, Jesus não morreu. Ele está vivo, reinando. E é necessário que ele reine. Está escrito lá em Atos. É importante que ele reine até que ele coloque tudo debaixo dos seus pés. Ele reina hoje. Né? Agora, aí está escrito, mostrando para você que ele reina. Primeiro eu vou mostrar para você que ele reina. Agora, se ele não está reinando a mim, o problema não está nele, está em mim. Né? Em Lucas, ainda, 19. Versículo 14. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu o que? Voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Né? Teve uma espécie de gente que, porque com pouco, você consegue, mesmo que você não seja reinada 100%, dirigida 100%, mas pelo menos um pouquinho. Agora, se você também definitivamente não quer que ele reine sobre você, eu não quero ser reinado por Deus, eu não quero ser dirigido. Eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quero. Mas se pelo menos um pouquinho você, do seu talento, do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua inteligência, você se oferecer a Deus: Senhor, ensina, reina, dirija, ensina o caminho que eu tenho que andar. Né? eu estou querendo, estou ansioso por fazer isso ou por fazer aquilo, mas eu não queria fazer pela minha própria vontade. Eu não queria fazer pelo meu próprio entendimento. Ensina, Senhor, o que eu tenho que fazer. Faz uma oração desse tipo. Pede todos os dias que Deus, com certeza, reine, dirija, ensina. Põe luz nas minhas trevas. E aí você vai, com certeza, ter o seu dia. Negocia com Deus os seus talentos. Conversa com Deus a respeito do seu dia, da sua vida. Amém? Romanos, capítulo 6, versículo 12. Então vocês viram, alguém disse, não queremos que esse reine sobre nós. Não queremos que esse reine sobre nós. Não é o seu caso, eu creio. Nem o meu. Né? Romanos, eu falei, capítulo 6. Detalhes, eu estou falando para vocês detalhes sobre o reino de Deus. Detalhes. Romanos capítulo 6, versículo 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Nós sabemos que o homem, ele é constituído de três, ele é trino, né? O homem, ser humano. Ele é corpo, alma e espírito. Não é isso? Nós já explicamos isso uma vez. Corpo foi quando estava o barro no chão, era o corpo. O corpo feito de barro, né? E ali, Deus soprou no homem o espírito do homem, a alma, que é o espírito do homem. Aí o homem, ele era um, era só o barro. Com mais a alma, ele passou a ser dois, corpo e alma. Mas ele é três, corpo, alma e espírito. O espírito entrou depois. Foi o espírito do diabo, o espírito de Satanás, que é o pecado. Por um homem entrou o pecado. O pecado é o espírito maligno. Ele reina você. Você não quer que Deus reina, mas vai ser reinado por ele. Pior, não é pior não? Se você não for, não pensa você que é você que está reinando. Quem dera se fôssemos nós. Quem dera se eu pudesse dizer, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não quero fazer isso. Não, nós não podemos, nós não somos capazes. Nós não temos esse direito, ou não temos essa autoridade. Por quê? Porque reina. Alguém reina, gente. Esse alguém, ele entrou na sua vida um dia. Um dia ele entrou, quando nós nascemos, nós já nascemos com ele. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então é corpo, alma e esse espírito, que pode ser o inimigo e pode ser Deus. Se eu quiser que Deus reina, vai mudar esse espírito. O que muda na minha vida, então, é o comando, a direção. O corpo e a alma permanecem. O corpo é o mesmo, a alma é a mesma. O espírito meu é o mesmo. É a alma do Rossini. É a alma que é a alma que chama Rossini. A alma que chama Lorena. A alma, qual a alma? O Dimitri, a alma chama Dimitri. O dia que o corpo do Dimitri acabar, sumir, desaparecer, permanece. O Dimitri permanece. É, já expliquei também que quando uma pessoa morre afogada, as pessoas costumam dizer: fulano morreu no afogado. Aí a pergunta que se faz: acharam o corpo? Né? O corpo, aí já não fala acharam o Dimitri? Acharam o Luiz? Encontraram o Luiz? Não. Já sabe que o Luiz você não vai encontrar mais. Você pode achar o corpo do Luiz, né? O corpo não foi encontrado, mas o Luiz não está mais ali. Corpo, alma e o comando, a direção. Antes de Deus reinar, tem um reinando em você. Você é triplo, é trino, triplo, não é trino, né? Você é trino, é corpo, alma e o diabo. Aí quando fala em outro lugar, diz assim: aí veio um mais valente. O valente guardava a casa. O valente guardava a casa. Então, pode ter absoluta certeza que tem um valente aí. Deixa eu mesmo conversar com ele para você ver. Chame ele. Oferece para ele um café. E pergunta, conversa com ele. Tem um valente que manda em você, que conversa, que manda, que dirige, que você faz do jeito que ele quer, não é do jeito que você quer. É ele que manda. Ele se sente dono da casa. Ele se sente o proprietário. Quando eu conversei com um, ele falou: o meu cavalo, ele chamou a pessoa de cavalo, né? Da Lucilda, ele ia falar o quê, né? O meu cavalo é que me traz aqui. Eu achei estranho, porque eu conversei, foi numa igreja, né? Eu achei estranho, falei: mas o que você veio fazer? Por que você veio aqui? Ele falou: o meu cavalo é que gosta de vir. E ele me traz. Né? É triste a gente achar, a gente pensar nisso. A gente quer ir e ele não deixa. A gente quer reunir. A gente quer, às vezes, quer até Deus, mas ele fala: não, você vai, mas eu vou também. Eu não vou deixar você participar direito, sabe? Eu vou te dar um sono danado. Eu vou, entendeu? Eu vou tirar a sua atenção. Você vai, mas eu vou também. Quem deixou ele lá fora? Ou está com ele aqui? Né? Ele estava lá. E terminou, quando terminou, ele foi abraçar, foi cantar, e foi. Passou a ser uma pessoa normal. O que eu estou querendo dizer? Alguém reina você, meu irmão. Alguém dirige, não pense você, que é você que faz. É o seu chefe. É o seu senhor. O seu dono. Não é você. Paulo fala: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu já não faço o que eu não quero, já não sou eu. Ele não fala isso ali, em Romano? Não é? Está bem claro. Se o bem que eu quero eu não faço, por que que eu não faço? Porque ele não deixa. Ou ele não quer. Aí tem outro lugar então que diz assim: esse é o evangelho. Eu estou falando para vocês do evangelho que eu leio. O outro lugar diz: resiste o diabo. Não deixe ele mandar em você, não. Resiste o diabo. Não é não? Mas a gente nem lembra que existe diabo. Ou nem lembra que existe governo na vida da gente. Amém? Buscar o reino de Deus. Tirar um, colocar o outro. Então, sai um, entra o outro. Vindo um mais valente, põe aquele valente para fora, e o mais valente ocupa, então, o seu trono, que é o seu coração. Tudo bem, eu estou só explicando. Você fala: não, mas eu não, quem reina é Deus. Eu não. Quem reina a minha vida, quem governa é Deus. Muito bem, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que nós queremos. Que Deus reine. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Está escrito? Busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Amém? Amém, gente? Deu para entender? Pois é. Em Miqueias, capítulo 4, às vezes, então, a gente cansado, exausto, o povo estava lá no Egito, muito serviço, muito trabalho, muita aflição. Quem estava reinando? Muito trabalho, muita canseira, muita aflição. Quem estava reinando? O reino de Deus quer tirar de nós esse fardo pesado. O reino de Deus quer aliviar esse fardo pesado. Hoje eu estava conversando com a Marley, né? Fui lá na loja dela. Ainda fiquei assim, tive pena dela. O calor. E aí, muito serviço. A gente fica satisfeito, né? Que muito serviço. A gente fica satisfeito porque o irmão fica assim, alegrinho. Quando tem muito serviço, porque quando não tem serviço, ele fica triste. Mas quando tem muito serviço, ele fica triste também. Cansado. Né? Mas ele prefere, às vezes, ter muito serviço do que não ter serviço. Mas o que que ensina Deus? Tendo que comer e vestir, estejais contentes. E aí, a gente tem muita dificuldade de contentarmos com pouca coisa. E o inimigo aproveita essa nossa ilusão, vaidade, né? Aproveita nosso desejo de crescer, prosperar, porque a gente não acredita na prosperidade que Deus nos dá. E aí nós começamos a trabalhar muitas vezes excessivamente. Né? Miqueias capítulo 4. Tem uma música que a gente fala, né, Wendel? Tem assim: tenho trabalhado tanto, estou tão cansado. Como é que é, Wendel? A música. Eu conheço essa música, não?
Ando tão cansado,
trabalhando tanto,
de noite correndo, nem de noite ando te vendo, Senhor. Então eu me pergunto se cresci e te perdi.
Pois é.
Tem mais, igreja?
Miqueias capítulo 4, versículo 7. Versículo 5. Miqueias capítulo 4, versículo 5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. Mas aí tem uma nação. Cada povo terá o seu governo. Cada povo terá o seu Deus. Aí a igreja é o único povo na terra guiada, dirigida, reinada por Deus. Todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente, para sempre. Então, buscar o reino de Deus. Não aceita, por mais que você tenha compromisso, trabalho, por mais que você tenha o que fazer, não se canse de buscar o reino de Deus. De pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. O povo lá no Egito, quando pesou muito, que vai pesar mais. Você não vai trabalhar mais do que você está trabalhando. Vai, Luiz. Nós vamos trabalhar mais. Quem tem trabalhado muito? Quem? Malê, eu tenho certeza. Eu hoje ouvi. O Léo, não sei, mas a Malê estava lá. Não. Léo também, Léo? Quem tem trabalhado? Mas fala para mim, honestamente. Você tem trabalhado muito. Muito. Quem mais? Você tem trabalhado tanto que você nem consegue levantar a mão, viu? Quem mais tem trabalhado muito? É. trabalhado não é só lá não, você às vezes você está no celular o dia inteiro trabalhando o diabo. Né? Não sobra tempo para você. Tem gente que levanta muito cedo para poder dar tempo de fazer as coisas que tem que fazer. Porque senão não dá tempo. É. Uai, eu nunca trabalhei tanto. Eu sou aposentado. Aposentado. Nem do tempo que eu levantava 6 horas da manhã para ir para o quartel, né? 6 horas, tem que levantar correndo. Assim mesmo, porque eu morava perto do quartel. Mas eu nunca trabalhei tanto como agora, aposentado. Meus filhos tudo casados, a gente pensa assim, não, quando fico casado, tal, etc, eu vou só. Mas não. Ontem era 6:00, a hora que nós fomos jantar, eu e a Mils, fomos jantar 6:00. Então eu falei para ela, mas isso é hora da gente jantar? 2 velhos, idosos. Aí você janta 6:00, você não pode dormir logo em seguida. Bem? Mas foi a hora que eu tenho trabalhado. O dia tem sido pequeno para mim. Né? Eu estou confessando que vocês têm vergonha de falar, né? Tem, ninguém falou nada. Mas eu trabalho muito. Amém? E o dia inteiro. E não dá tempo de fazer o que eu tenho que fazer. Amém? Então, todos os povos andarão cada um. Isso é uma profecia. Está profetizando. Todos os povos andarão, todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, né? Mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus eternamente. Então, a igreja buscar o reino de Deus para que ela possa realmente ser. O povo estava lá no Egito, aquilo lá é uma sombra, é uma coisa que está acontecendo hoje. A mesma coisa ali saiu do Egito. A mesma coisa, o faraó, aquilo ali é a mesma coisa do que está acontecendo hoje. O Velho Testamento é uma sombra da realidade que nós temos hoje. Onde é que nós estamos? É como se nós estivéssemos também no Egito. Sabe onde é que nós estamos? Ali, sob o governo de faraó, e querendo sair desse governo. Aí nós estamos falando, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Né? A terra que o Senhor prometeu, foi essa terra que nós estamos nela hoje? É essa terra de tanto trabalho, tanta aflição, de tanta luta, de tanta confusão? Foi essa terra que Deus prometeu? Foi essa terra? Não. Então, nós estamos numa terra que ainda não é. Por isso que fala, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Não é, gente. Se você observar, não se faz a vontade de Deus na terra. Então significa que a terra não é reinada por Deus. Venha a nós o vosso reino. A hora que você sentir realmente que não está suportando, nós vamos pedir o reino de Deus. O reino de Deus está muito próximo. É assim? Mas Enquanto nós estivermos suportando, o que vai acontecer? É. O faraó vai, né, Suzane, minha filha, vou arrumar mais uma mais uma, né, Luiz, vou arrumar mais uma obra para você, Luiz. Amém? Certo? É. Arrumar mais, viu, Madeira? Vou arrumar mais carro lá para você lá, viu? Para encher sua loja. E a Madeira fica alegrinha. Né, Madeira? Ou não é? Quem quer trabalhar muito? Quem quer morrer? Não, já está morto. Versículo 7. O reino de Deus. Lê para mim, Renato, versículo 7.
E da que cocheava, farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre.
Repete.
E da que cocheava, farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião.
Lê no versículo 6 para você entender melhor. Naquele dia, referindo-se ao dia de hoje. Nós estamos na hora. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava. Então, e recolherei a que tinha sido expulsada, a que tinha. Deus vai estar fazendo, ele está reinando sobre nós. É claro que não é sobre todos. Amém? Mas nós estamos batendo, às vezes, cabeça um no outro. Nós estamos, às vezes, esperando que...
Só por cabeça do ângulo.
Isso. Foi posta a principal... Nunca lê-se na Escritura? Isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. A principal pedra, ela faz parte da igreja. Ali é o reino de Deus. É você. Você é uma das pedras. Nem que seja um rejunte. Né? Mas a gente, cada tijolo, cada pedaço colocado na construção. A principal pedra, Deus fez essa principal pedra uma pedra. Hã? Essa ponta, ele fez ela de maneira que ela sai rasgando. Ela é resistente, ela é de ferro. Eu farei, Miqueias estava profetizando que a igreja não é fraca, a igreja não é mole, a igreja não é desanimada, a igreja é, muito pelo contrário, ela é disposta, a igreja é forte, ela tem como principal pedra uma ponta que vai abrindo o caminho. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, a ponta que nós vimos lá em Miqueias. Ela foi posta como cabeça, como ponta, que vai na frente. pelo Senhor foi feito isto. Isto é maravilhoso aos olhos, aos nossos olhos. Ao seu não, que você está dormindo, mas aos nossos olhos. Dá para você entender que a igreja, essa disposição, esse ânimo, essa vontade que nós temos, é isso, é fruto do Espírito que está em nós. Por isso é que você fica assim, disposto, animado, confiante, crente. Amém? Maior é o que está em você do que o que está no mundo, né? Deus proverá, aleluia, levanta o braço, a mão, etc. Amém? Pronto, nós devemos isso a Ele, que vai à frente. Ele está no meio de nós. Ele reina. Nós falamos lá, Maria deu à luz um menino, ele chamava Jesus, e ele reinaria para sempre. Ele reina. Então, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe o inimigo fazer de você o que ele quer. Amém? Caso contrário, ele vai. E aí ele vai. É assim. Hoje, agora eu vim a mim conversando com o Neto, o Neto falando, tá difícil. Tá? Fizeram isso com o lenho verde. O que você não fará com o lenho preto? Não, é o lenho preto, não, o lenho verde. Hã? É, fizeram isso com o lenho verde, o que não se fará com o lenho seco. Não, Yuri? Um lenho preto, então. Amém? Amém, gente? Então essa. Você não está animado? Você não ficou animado? Hã? Ficou ou não ficou? Amém. Não foi fácil animar vocês, não, mas ficou. Versículo 2. Versículo 2 de Miqueias, capítulo 4, versículo 2, Renata. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Aí, ao monte do Senhor, olha a casa do Deus de Jacó, olha que coisa preciosa. Para quê? Nos ensine os seus caminhos. Vai lá para você ver como eles têm na ponta da língua o caminho do Senhor, como eles sabem falar sobre o reino de Deus, como eles sabem animar aquele que está desanimado, aquele que está oprimido ele liberta, aquele que está doente ele cura. Vai lá, disposto, um povo de Deus bem disposto, etc. Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, para que nos ensine, o caminho. Ele, o povo de Deus, sabe o caminho, o povo de Deus sabe o que tem que fazer, o povo de Deus é um povo animado, um povo forte. Amém? Nós também vamos andar nos seus caminhos. E nós andemos, né? E nós andemos pelas suas veredas, pelas veredas dele, desse povo. Porque de Sião sai a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Então, Deus falou com você? Falou? Agora me responda, por que que você anda triste, cansado e desanimado? É. E aí foi dito nas escrituras, foi dito na palavra hoje, não deixa o inimigo fazer o que quer de você, não. Ele não pode. Maior, Paulo fala, né? Maior é se eu faço o que eu não quero, logo já não sou eu que eu faço. Eu não aceito. Maior é o que me reina. Maior é o Senhor nosso Deus. Amém, gente? Não deixa, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Ponha para fora, né, expulsa, expurga da sua vida o esse que insiste, ele insiste em permanecer na casa que ele considera dele. Consideração agora. Ou eu também faço a consideração? O que vocês acham?
Essa última frase que o senhor falou aí, eu achei muito interessante, né? Que se o bem que eu quero eu não faço, é. Né? E se o bem que eu não, e se o mal que eu não quero eu faço, já não sou eu quem faço.
É.
Mas sim
o pecado que
habita. Mas também, se aquele bem que eu quero fazer eu não estou dando conta de fazer, também é porque Satanás está me atrapalhando. É igual a gente está vendo essa dificuldade, como a gente comentou no carro, né? Então, assim, ó, nós estamos perdendo de goleada. Está sendo humilhante a nossa situação. Mas se nós, com essa palavra, tinha certeza que Deus ia falar conosco hoje, nos ajudando, porque quando eu tive a conversa com o senhor no carro, eu fiquei assim, mais tranquilo, porque eu vi que é uma coisa que está acontecendo com a igreja. E o senhor falou, isso aconteceria nos últimos dias, então está cumprindo aquilo que estava sendo dito. E é muito importante, se Faraó ainda está reinando, se ainda está subjugando o povo, nós não temos que aceitar isso mais. Nós temos um Deus que é capaz, maior ao que está em nós do que o que está no mundo.
Você tem que sentir, desculpa interromper, né, a sua consideração, mas nós é que vamos levantar a voz. Né? Nós é que temos que dizer, Senhor, isso não está certo. Né? A luz tem que brilhar através de nós. Isso não está certo. Eu não posso concordar. Amém? A igreja, Neto, o povo lá no Egito foi ficando lá. Ficaram lá quanto tempo?
400 anos.
400 anos. Por que que ficou? Porque estava. Estava indo bem. Estava indo bem. Estava indo. Mas chegou um ponto que se tornou. E é isso que está acontecendo. Abre os seus olhos e vê. Isso não está normal. Amém? E tudo que vem nós aceitamos e vamos absorvendo. Nós vamos absorvendo. E vai pesando o fardo, vai pesando o fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se nós estamos com um jugo pesado, um jugo que não é suave, alguma coisa está errada. Né? Às vezes eu ligo para o Ares à tardezinha. Ele fala, pai, como eu estou cansado. Eu fico sem saber o que eu vou falar. Mas os compromissos são tantos que você tem que trabalhar muito para dar conta de todos os compromissos. Né? Mas quem mandou você fazer esse compromisso? Né? Aí a gente vai acostumando. Como o povo ficou lá no Egito, foi acostumando, foi acostumando, foi acostumando. Até que chegou um povo. Aí Deus ouviu um clamor. Alguém resolveu dizer assim: oh, não está certo. Né? Mais alguma coisa, Neto?
Só complementando, o senhor falando aí, me veio um versículo na cabeça. É, Isaías 58, né? Clama em alta voz, não te detenhas, né? Faça como, abra a boca como a trombeta. Ou seja, eu acho que a nossa solução é essa, pô, é realmente falar com Deus e clamar a Deus, Senhor, ajuda, pelo amor de Deus. Não, a gente não está suportando mais. Está muito difícil, está uma situação realmente insustentável. Eu acho que esse é o caminho. Tirar a força da onde às vezes não tem, para clamar a Deus, falar: Senhor, ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda.
É. A verdade é que, como que seria a solução? Como que resolveria essa questão? Busca o reino de Deus. Senhor, reina sobre mim, Senhor governa, Senhor dirige. Senhor está vendo, eu concordo bem com o Senhor, mas o Senhor. Então, o Senhor assume o governo, assume o reino, dirige, não se canse de mim, não retire de mim a tua graça. Reina, Senhor, não me deixa, não. Não me entregue nas mãos do inimigo. Pronto. Eu acho que o seu clamor é que vai te ajudar, é que vai te libertar. É a sua oração. É a sua oração, o seu clamor. Foi o que aconteceu lá. Deus ouviu a oração da pessoa que clamava por liberdade. Clamava por liberdade. E veio. Moisés foi mandado libertar o povo. Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele está vivo. E ele vai tirar o povo. E ele vai salvar o povo. Ele está vivo. Ele é o Moisés. Amém? Por aí? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Aproveitar que vocês estão animados. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, que reina hoje, Senhor, não retire de nós o teu Espírito Santo, não retire de nós a tua graça, não se canse. Nós continuamos, Jesus, crendo no governo, no reino de Deus, apesar de estarmos vivendo essa experiência verdadeira, real, e como o Senhor disse, vamos trabalhar enquanto é dia, porque viria a noite. Eu creio, Senhor, que realmente a noite está presente. E nós estamos pagando pelos nossos enganos, pelas nossas ilusões, pelos nossos erros. Liberta-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Liberta-nos. Solta as cadeias. Solta, Senhor Deus, as prisões. Dá ordem. Dá ordem, Senhor, ao inimigo, para que nós possamos sair. Para que nós possamos, ó Deus, soltar de vez as cadeias que nos prendem. E podemos, com liberdade, servir. Deixe o meu povo sair para que me sirva. Deixe o meu povo caminhar, trilhar, andar após o Senhor,
seguir os teus passos, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enquanto nós pudermos orar, clamar, nós não, Senhor Deus, daremos folga aos nossos olhos, aos nossos lábios. Senhor, iremos clamar, iremos pedir, iremos fazer a nossa oração. O Senhor é que nos salva, o Senhor é que nos liberta. Jesus, olha, Senhor Deus, para a terra e liberta, Senhor Deus, o seu povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Aleluia. 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 Amém. A sua oração é importante. O seu clamor é importante. Amém. A sua revolta. A sua revolta é importante. Amém. Oh, amém.
grande desafio, né, para a igreja. Não somos nós. Não é pela nossa própria força. É Deus. É Deus. Amém, gente? Foi Deus que tirou o povo do Egito. Não é pela nossa própria força. Olha a importância do poder da oração. Amém? Senhor, reina sobre nós, sobre a igreja. O Senhor é o nosso rei. Nós queremos que o Senhor reine sobre nós. Nós queremos o seu governo. Em nome de Jesus. Amém? Abraça o seu irmão espiritualmente. Nós estamos encerrando. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei. Amém?